bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: nova lei das águas em Caxias do Sul regulamenta usos para espaços de captação hídrica do município. Saiba o que muda com o novo regramento e ainda entenda as possíveis relações entre a invasão na Venezuela, migrações em massa e emergência climática. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é futuro hídrico. A nova Lei das Águas em Caxias do Sul regulamenta usos para espaços de captação hídrica no município. Além de apontar o que muda com o novo regramento, o diretor-presidente do SAMAI, João Uês, falou em entrevista sobre programas de segurança hídrica e o futuro do abastecimento na cidade. Confira na íntegra. Diretor-presidente, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação estar conversando com vocês um assunto tão importante para a comunidade caxiense.
Eu sei, diretor, que tem uma série de iniciativas acontecendo relacionadas ao protagonismo do SAMAI, mas a gente vai começar com essa, né? É uma importante regulamentação chamada Lei das Águas. Qual o impacto, assim, ou quais os impactos, né, da Lei das Águas que a população precisa ficar sabendo?
Bom, acho que é importante, né, uma legislação de 2005 que há no mínimo 15 anos a população da região onde que é mais afetada a questão das bacias de captação de água do município vinham solicitando algumas mudanças necessárias e importantes. Tu veja, Beverly, aqui um exemplo na região do Serrano, do século XX, do São Ciro, do Marilã, parte do Jardim Embaixador, parte da Narrec, não podia se ter atividades normais de qualquer outra área da cidade, que ali eram proibidos uma mecânica, uma padaria, um pet shop, um consultório veterinário, um consultório odontológico, um consultório médico, atividade, uma elétrica, um ponto de frete, uma garagem de automóveis. Então, situações que estão inseridas em qualquer outra área da cidade que ali não eram proibidas. E, evidentemente, também a questão do nosso interior. Quando eu digo interior, é a região de Criúva, da Mulada, do Dalanhos, da Vila Seca, de parte de Fazenda Souza, parte do interior já da REC, e também não podia desenvolver algumas atividades primárias voltadas à questão da agricultura, que também a gente avançou. Então, uma legislação importante, que ao mesmo tempo que a gente trabalhou a questão da modernização dela, a liberação de algumas atividades, também se trabalhou a questão da prevenção, até porque nós precisamos ter uma água de qualidade para tomar em nossas torneiras. Hoje, a água do SAMAI de Caxias é considerada uma das 5 melhores do país e a gente precisa, né, continuar com essa potabilidade, mas também não podemos, né, proibir, não podemos penalizar parcela da nossa população da cidade que está habitando em cima dessas regiões que não pode basicamente fazer nada.
Tem a Zona das Águas, né, que é uma região protegida e a lei, a nova legislação, essa adequação, né, da nova Lei das Águas, ela abre algumas permissões, como bem já disseste, mas a gente sabe também que existe uma preocupação com a questão do meio ambiente, uma preservação importante também por parte da União de Associações de Bairro, que faz também um trabalho bem dedicado, né, nessa área ambiental, sobre o que pode, o que não pode. E como é que foi o diálogo, né, entre estes entes de Caxias do Sul, a pesquisa, que permitiu algumas funcionalidades, algumas funções na Zona das Águas?
Olha, nós tínhamos duas alternativas, Beto, no início de 2025, quando o prefeito Adiló nos determinou e nos deu carta branca em mexer nesse assunto tão polêmico e depois de 20 anos, que era sentar dentro de uma sala no meio de quatro paredes e desenhar uma lei, puxando coisas da nossa cabeça, ou escutar a comunidade. Foi aquilo que a gente fez. Fizemos 13 reuniões públicas em todas as comunidades abrangidas pela região das águas, fizemos reunião com as entidades, consultamos também o Ministério Público. A Câmara de Vereadores teve um papel fundamental também na elaboração, teve presente nas discussões, então fizemos uma audiência pública, a Câmara de Vereadores fez outra audiência pública, então amplamente discutido e também buscando informações nas entidades, mas principalmente naquelas pessoas que vivenciam o dia a dia da região das águas, a lei das bacias, como também é chamada. Eu resido na Avenida São Leopoldo, Beverly. Na minha região não tem Zona das Águas. No interior da Quarta Légua, da onde que a minha família tem origem, assim também não é zona das águas. Então a gente tem que exatamente escutar aquelas pessoas que estão inseridas no dia a dia, aquelas pessoas que têm a dificuldade, muitas vezes, de não poder abrir uma padaria, uma farmácia no seu bairro, em áreas consolidadas há 20 a 30 anos, muitas vezes muito antes da nova da lei lá de 2005, que não podiam mais desenvolver as suas atividades. Mas também buscamos escutar aquelas pessoas ligadas à questão ambiental e principalmente aquelas pessoas inseridas no, na área do interior, das bacias, como que eu bem disse, em Vila Seca, Fazenda Souza e na Criúva, para também sentir os dilemas que muitas vezes não podiam limpar um valo para o seu gado tomar a água, não podiam muitas vezes ampliar sua lavoura, não podiam fazer os seus galpões para armazenamento da sua produção. Isso não garante nada à sucessão rural e acima de tudo, tira aquelas pessoas que já residem lá há muito tempo, estão lá na segunda, terceira, quarta geração das suas propriedades. Evidentemente que tudo pode ser feito, pode se limpar uma vala, pode se abrir um açude, pode se fazer intervenção, ampliar as suas lavouras, evidentemente, todas com autorização do poder público através do SAMAI. Então, esse amplo diálogo foi muito importante para que se montasse a nova lei das águas, escutando o clamor, o dia a dia dessas pessoas, muitas favoráveis, algumas flexibilização, muitas não favoráveis, algumas flexibilizações, e achando um meio termo, né, que foi reproduzido na nova lei.
Diretor, a gente sabe que quando a gente fala em zona das águas, né, eu vou trazer mais clareza sobre isso. Compreende ali também as bacias da Albol, Maestra, o Faxinal, Marrecas, o Piaí, Sepultura, Mulada. A gente conhece essas regiões, elas todas juntas formam aquilo que a gente conhece como zona das águas. Eu sei que a legislação atualizada, ela teve esse cunho também de preservação e proteção ambiental. Especificamente, o que que entra no rol de proteção ambiental?
Bom, a questão, né, como eu bem disse, das pessoas poderem desenvolver as suas atividades, junto às áreas consolidadas e aquelas áreas mais rurais que não são consideradas consolidadas, mas criamos o PSA, que é o Pagamento por Serviço Ambiental, onde que essas pessoas do interior, né, da área rural, estão em cima das bacias, da zona das águas, elas vão receber incentivos do poder público, não através de dinheiro, mas através de estudos, através de assessorias. Um exemplo, eu quero ampliar a minha plantação. Vai ter alguém no SAMAI contratado para auxiliar isso. E também trabalhamos, né, a liberação não de todas as atividades. Ainda estamos, né, trabalhando a questão da preservação. Um exemplo, uma carvoaria, uma galvânica, uma empresa que trabalha somente com tintas. Então, também se trabalhou essa questão na preservação de algumas atividades altamente poluentes, conforme aquilo que a FEPAM, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nos coloca como alto poluidor, não só em Caxias, mas também em qualquer outro lugar do Rio Grande do Sul. Buscamos adequá-la à lei federal, ao Código Florestal. Ela era baseada no Código Florestal de 65. De lá para cá, a gente teve um novo Código Florestal ali nos anos 2010, onde que também buscamos atualização. Então, ela não está nada mais restritiva que a lei federal. Por quê? Porque muitas vezes, velho, acontece o seguinte: num lado da estrada é Caxias, então a gente disciplina. Um exemplo, vamos pegar a bacia do Piaí. 40% da bacia do Piaí é em Caxias, 60% é em São Francisco de Paula. Nós não temos como disciplinar São Francisco de Paula. Então buscamos a legislação federal, aonde que disciplina tanto São Francisco de Paula, tanto Caxias. Então a questão da preservação, ela foi muito bem elevada dentro e verificada. Evidentemente que algumas flexibilizações foram feitas, porque, bem como eu disse, nós não podemos penalizar que a dona de casa não possa ir numa padaria no Serrano, no século XX, comprar um pãozinho fresco, porque ali não pode se fazer o pão. Nós não podemos penalizar uma pessoa que fura um pneu, não tem uma borracharia nessas localidades, são áreas consolidadas. Mas sim, a preservação, e aí é um assunto muito importante, Berlim, um desafio, tem que ter coragem mexer nesse assunto, e o prefeito Adiló, junto com o Nesplo, nos deram carta branca para a gente mexer, porque ao mesmo tempo que você tem que modernizar, liberar atividades, você tem que trabalhar a preservação. Então, é um assunto delicado, mas que teve um envolvimento grande da comunidade caxiense, das instituições, dos órgãos fiscalizadores também,
da própria Câmara de Vereadores para que a gente chegasse nessa legislação que está valendo desde a última sexta-feira.
Certo, bem explicado nesse sentido. Diretor, eu quero aproveitar aqui enfim, a entrevista para a gente também falar um pouquinho sobre o futuro hídrico de Caxias do Sul, né? A gente está falando sobre atualizações, questões históricas que precisavam ser regulamentadas para dar sentido novo, né, a uma cidade que cresce, que se desenvolve, que recebe muitos migrantes e imigrantes todos os dias, ou seja, o crescimento de Caxias do Sul é exponencial. Nessa feita, quero fazer o link com o que está acontecendo agora em São Paulo, né? Tem aí uma análise do CEMADEM. Já desde a semana passada, já virou notícia também que São Paulo poderá enfrentar a pior crise hídrica, né, em 2026 de sua história. Desde 2014, né, não tinha nada nem parecido, porque o sistema Cantareira, que é o principal reservatório da capital, está colapsando, né? Está colapsando em função de uma seca. Eu lembro que quando a gente vai resgatar a história do sistema faxinal em Caxias do Sul, Caxias viveu um período, não digo semelhante, mas estava indo para o mesmo caminho sem alternativa. E veio o sistema faxinal. A cidade de lá para cá cresceu muito, né? Hoje nós não temos mais falta de água, porque falta de água era histórico também em Caxias do Sul. Pensando nessas novas movimentações, pensando na crise do clima, pensando também numa cidade que cresce, qual o futuro hídrico de Caxias do Sul, diretor?
Bom, vale lembrar que nós tivemos prefeitos visionários na questão do abastecimento. Mansueto foi, se não o principal, um dos principais, o mais visionário que a gente teve quando a cidade enfrentava toda a questão de racionamento, de falta de água, foi lá e bancou o faxinal. O Sartori também foi lá e bancou o Marrecas. Então, nós tivemos prefeitos visionários que olharam ao longo do tempo e ao futuro de Caxias do Sul. A questão hídrica da cidade, pelos estudos que são feitos pela nossa equipe de servidores altamente qualificados, que se dedicam diariamente a esses estudos, é que no nível de crescimento que Caxias vem crescendo, a gente tem água pelos atuais mananciais até 2070, 2080 garantidos. Evidentemente que a autarquia já trabalha pensando a Caxias do amanhã, o Samai do futuro, né, buscando novas alternativas. Então nós temos três novas alternativas que podem se buscar, que é o Mulada, que é o Piaí e o Sepultura. Para a população entender, Beverly, hoje se somar o lago alagado do Faxinal e do Marrecas, dá em torno de 300, 320 hectares alagados de água, e garantem a água para até 2070, 2080. O novo lago que a gente vem trabalhando e provavelmente nas próximas semanas estaremos lançando uma comissão interna de estudos, provavelmente será o Mulada. O Mulada tem 1.200 hectares alagados. Então, depois que o Mulada estiver pronto, você tem água no mínimo nesse nível de crescimento da cidade, no mínimo para mais 100 anos. Então, Caxias, sim, Caxias pode se considerar uma vencedora nisso, muito diferente muitas vezes de outros municípios, Brasil afora, onde sim tem capacidade hídrica para abastecer a cidade sem racionamento, sem problemas. Evidentemente que alguns pontos diariamente a gente faz manutenção, troca de canos, manutenção na rede, canos que rompem, que evidentemente que uma parcela mínima da comunidade acaba ficando sem água em função dessas intervenções. Por isso que a gente, sentindo essa necessidade, também criamos o programa Aqui em Casa Tem Água, né, que é o fornecimento de caixas d'água, que pode ser tema de outra conversa também nossa, a fim que todas as pessoas tenham um reservatório de água na sua casa, no valor irrisório de R$ 3,28 por mês, onde que ela faz o pagamento, o Samai não dá, ela na totalidade, com a participação das pessoas. Mas em questões hídricas, a cidade está muito bem atendida com os três, com os com, tanto com o Dalbó, com o Marrecas, o Faxinal e o Maestra, nesse momento.
Claro, acabaste de mencionar, diretor, sobre a questão da expansão, que era a pergunta que eu te fiz, né, sobre a questão do futuro
Sim.
hídrico, né? Mas voltando aqui um passinho atrás, sobre a questão da modernização daquilo que já está instalado, as manutenções de rede, as trocas de equipamentos mais antigos, a gente sabe que isso normalmente são as situações para as quais envolvem os rompimentos, muitas vezes desperdício de água, vazamentos. Nesse sentido, a gente sabe que também foi feito em especial, a gente viu uma movimentação maior no ano passado, pelo menos uma movimentação maior de divulgação no ano passado dessas iniciativas. Daria para a gente fazer um balanço daquilo que já foi feito e ter uma previsão do que ainda deve ser feito nesse sentido de manutenção, preservação, troca de tubulação?
Bom, as trocas de tubulação e a manutenção são feitas de forma diária. Nós ainda temos uma grande parcela de tubulação que leva água às caixinhas de ferro na década de 70 e 80, que, na medida do possível, a gente faz buracos na cidade e, para fazer essa manutenção, a gente precisa fazer buraco, a gente precisa trocar a rede. Um exemplo dessa de ferro. Nós temos rede de fibrocimento antiga, nós temos diversas outras outros tipos de rede em PVC ou até mesmo em plástico. São manutenções necessárias que, ao longo do tempo, sempre foram feitas e, ao longo do futuro, terá que ser feita, porque não existe outro tipo de modernização de redes, Brasil afora, no mundo, que não seja enterrar cano, abrir buraco, abrir valeta e trocar a tubulação existente ou se fazer redes novas. Se tem um número expressivo de obras sendo feitas, foram fe que iniciaram em 2025, que estão iniciando em 2026, a fim de levar um pouco mais de uma água de mais qualidade os caixinhas. Evidentemente que ela dá transtorno e dá buraco. Como que eu sempre digo, Beverly, enterrar cano só dá desgaste, não dá retorno nenhum em termos de voto, mas a gente não tem que olhar isso. A gente tem que olhar a qualidade da água que a gente leva a cada um dos caixenses, ou, acima de tudo, também a questão de um esgoto, né, recolhido de forma adequada. Só quem já teve esgoto na frente de casa estourado a céu aberto sabe a importância de enterrar canos, de fazer buraco e levar embora esse esgoto para as estações de tratamento.
Diretor, me permita, hoje eu estou aproveitando aqui sua presença aqui, a gente está começando um ano, então olhando um pouquinho para trás o que já aconteceu, desde a sua presença na direção do SAMAI, mas também olhando um pouquinho para o futuro. E nessa perspectiva, quero lhe perguntar, a gente falou um pouco sobre a questão da segurança hídrica, ou seja, ter água na torneira, mas não necessariamente da qualidade dessa água. Dá para a gente poder também analisar ou fazer um balanço sobre a qualidade da água do abastecimento de Caxias do Sul?
Olha, hoje a água de Caxias é considerada uma das cinco melhores do país em estudos elaborados pelas agências nacionais de água do Brasil. Então, a gente tem uma água de qualidade. Evidentemente que, para nós termos essa água de qualidade, nós temos que ter as trocas constantes de redes de abastecimento da cidade, a fim de garantir. Hoje nós podemos abrir uma torneira e tomar água sem problema nenhum. Evidentemente que tem que ter aquela manutenção, aquela limpeza na sua caixa d'água, no seu reservatório, diferentemente de outros municípios, uma região metropolitana, muitas vezes não dá para você abrir a torneira e tomar água dali ou no próprio litoral, muitas vezes em algumas das nossas praias. Por quê? Porque nós temos uma equipe que trabalha exatamente para manter essa qualidade da água e sendo considerada uma das melhores do país em termos de abastecimento e de qualidade.
Perfeito. Diretor, agora sim, eu já estava aqui no meu plano conversar contigo sobre esse programa, né, que foi lançado em dezembro, foi no dia 6 de dezembro, que é o programa Aqui em Casa Tem Água. Eu sei que já meio que falou um pouquinho sobre ele, mas a gente precisa resgatar, né? Um programa novo em Caxias do Sul que pretende entregar as caixas d'água. Como é que está isso na prática?
Olha, a gente sentiu a necessidade, o prefeito também sempre vinha nos pedindo, ó, nós temos que trabalhar alguma questão no que diz respeito à caixa de água, que nós temos muitos caxienses que não têm. Bom, feio, Beverly, não é copiar. Feio é ter oportunidade de buscar alternativas novas e programas novos e não fazer. Por isso que a gente foi até ao Paraná, em Ponta Grossa. O estado do Paraná é referência em programas de entrega de caixas d'água. Lá eles fazem a entrega de todo esse kit que a gente tem aqui de forma gratuita, mas aqui, através dos pareceres jurídicos e técnicos, a gente entendeu. Então, em Samai, né, ofertar 75% desse kit e o usuário fazer o pagamento de 25%. E aí, evidentemente, que não pode ficar pesado para o usuário. A gente sabe as dificuldades. Hoje, esse kit, ele vale em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 no mercado. A gente comprou através de licitação a mesma caixa d'água que as pessoas compram nos materiais de construção num valor de 700, de 680, desculpa, onde o SAMAI então financia 75% e os outros 25% cobra do usuário. Esses 25% dá em torno de R$ 170, Beverly, que pode ser pago à vista ou em até 60 vezes. O usuário que entender em pagar em 60 vezes, ele vai pagar 3,28 por mês e, no final desses 5 anos, ele terá um juro de R$ 29. É um juro irrisório, é um valor baixo, justamente para que todos os caxienses consigam colocar em suas casas o reservatório. E não é só a caixa, é a boia, as conexões, é toda a questão de tubulação, desde o hidrômetro até na caixa, até entrar na casa de cada um dos Caxientes. Um programa que a gente copiou e a gente não tem vergonha de falar que a gente copiou, porque aquilo que é bom a gente tem que copiar, buscar, trazer para a nossa realidade, moldar e colocar em prática. Foi isso que a gente fez através da nossa agência reguladora, que nos deu todo o amparo jurídico para que se faça essas entregas. Então a gente já entregamos mais de 500 caixas, esse trabalho muito importante, junto com os presidentes de bairro que nos ajudam a divulgar, ajudam nós fazermos os cadastros para depois fazer as entregas através das nossas ações. Era um problema na cidade a questão do reservatório. Por quê, Beto? Porque quando quebra um cano na frente da sua casa, ou o Samai vai fazer a manutenção ou a troca de alguma rede próximo à sua casa, tem que desligar os registros daquela quadra, daquele quarteirão, daquela localidade. E aí, se você não tem um reservatório, você fica sem água. Mas se você tem um reservatório de 1.000 litros, 1.000 litros, uma família com até 6 pessoas consegue passar um dia e meio tendo água na sua residência. Então, muitas vezes, nem vai mais se notar que tem falta de água. Tem muitos caxienses que já têm um reservatório, que quando se faz esse tipo de intervenção, acaba não notando porque tem essa reserva de água junto à sua residência. Por isso que criamos esse programa, que já era muito comentado em outras gestões, em outros momentos, mas que o prefeito nos deu um tempo hábil para a gente trabalhar isso, e por isso que a gente foi buscar em Ponta. Eu gosto de frisar que a gente copiou de Ponta Grossa, porque lá tem dado certo há alguns anos e certamente dará certo aqui em Caxias, e tem dado certo nessas primeiras 5 ações, nesses 40 dias de programa.
Já começaram ações que contemplaram Vila Lobos, Brandalize, Vêneto, Cinquentenário 2, Portal da Maese, que foi o último, né? E agora, nessa semana, o loteamento Jardim dos Reis, no bairro Cruzeiro. Como foi feita a
Isso.
escolha destes locais e quais deverão ser os próximos nesse sentido de entender para que áreas, né, serão destinados?
Os próprios presidentes de bairros estão nos demandando e nos trazendo, enfim, as demandas. Então, conforme vai entrando os cadastramentos e através desse contato, que nós temos 2 servidores, o Samai, o Cristiano e a Teresângela, que cuidam desse programa, vão contatando os presidentes de bairro através do Valdir Walter, que é o nosso presidente da UAB. A gente vai fazendo as ações. Então, um exemplo, Jardim dos Reis, a gente tem lá 50 usuários que querem ter a sua caixa d'água. Então, nós estaremos fazendo. Na quinta-feira, no Paraíso Cristal, a gente tem mais de 100 usuários do Samai, né? Que tem conta, tem consumidor com Samai que também quer. E assim a gente vai rodeando a cidade para que mais caxienses façam aquisição ao programa, mas acima de tudo, mais localidades que historicamente a gente tem mais reclamações de falta de água, e quando a pessoa liga no 115, a gente está fazendo isso. Você tem reservatório? Não, não tem. Então isso é tudo planilhado e a gente verifica essas regiões da cidade que acabam não tendo tantos reservatórios, quando reclamam de uma intervenção que o Samai está fazendo ou por falta de água.
Diretor, esse programa, né, aqui em casa tem água, ele é permanente ou ele é com início, meio e fim, de acordo com essa primeira compra de 2.500 reservatórios?
Nós encaminhamos 2.500 reservatórios, já estamos encaminhando uma segunda compra, porque a gente entende que e vai ultrapassar muito esses 2.500. Hoje a gente entende que em torno de 40% dos nossos usuários não tem reservatório de água em casa. Nós temos 135 mil ligações, é só mais ou menos fazer a conta, em torno de 50 mil usuários ainda não tem reservatório. Então, de forma gradual, e por isso que a gente não fez um decreto nosso, a gente fez um documento nosso interno do Samaio da Prefeitura. A gente foi a agência reguladora que faz toda a parte de regulação do Samai, baixamos uma resolução aprovada pelo Conselho Estadual dessa agência, para que possa vir novos presidentes, novos prefeitos e darem continuidade aos programas. Não é um programa da atual gestão do Samai ou do atual prefeito Adiló somente, e sim dos novos que virão a nos suceder ali no futuro.
Diretor, muito obrigada pela presença. Um ótimo dia de trabalho.
Obrigado, Beve. Obrigado aos ouvintes. Estamos à disposição.
Você ouviu o diretor-presidente do SAMAI, João Wes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música